Podcasts Band News FM. Enredo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães.
É carnaval, braço só, cadeta de vagabundo, dê a volta pelo mundo, basta veja tudo bem. Com um braço só, ouvi pela vida inteira, andando em Madureira, em outras terras também
Enredo Cultural no ar, para você que está nos podcasts da Band News FM, Luiz Carlos Magalhães. Hoje termina a série Jogo do Bicho?
É, hoje estamos dizendo que eu vou acabar com o Jogo do Bicho, hoje não. Eu vou acabar com a série do Jogo do Bicho, que é justamente ali quando o Jogo do Bicho e as escolas se encontram, né? E há uma grande transformação ali, né? Na verdade, escolas que nunca foram campeãs antes, passaram a ser rainhas do carnaval, como é o caso da Mocidade, da Imperatriz.
Vamos recapitular um pouco. Quem quiser pode voltar aí na nossa playlist e ouvir os outros episódios.
É, só esse é o quinto episódio, né?
Nós já contamos a história do Barão Drummond.
Exato.
E aí começamos a desvendar que não foi bem assim ele inventou o Jogo do Bicho. E que o Jogo do Bicho inicialmente era inspirado no Jogo das Flores do México,
uhum.
Mas que no último a gente descobriu que ele era um negócio das Arábias.
É. Esse aí das Arábias não é uma suposição, né? Que eu nunca vi isso em lugar nenhum. Esses são dois depoimentos, de um dicionarista e um de um mestre na língua árabe, né? Mas isso aí fica aí para os nossos pesquisadores evoluírem nisso aí. Mas que há esse pensamento que o Jogo das Flores teria sido criado. Não, isso lá na Idade Média, né?
Uhum.
O Jogo das Flores já existia lá na Idade Média. Né? E depois, como nós sabemos, a Península Ibérica foi tomada pelos árabes durante 800 anos só. E os espanhóis depois colonizaram a América, né? Também. E andaram lá pelo México. E possivelmente, esse jogo foi para o México e do México foi trazido para cá pelo Cevada, que junto com o Barão de Drummond formulou então a nova maneira de custear, financiar o Jardim Zoológico, que foi criado o Jogo do Bicho.
E aí a gente chega agora...
Exato.
Da escola de samba com o Jogo do Bicho.
É, eu chamei o episódio de hoje de O Jogo do Bicho, de Vila Isabel a Sapucaí.
Uhum.
Tá? Porque é o estágio que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que a maior evidência do jogo hoje é no carnaval.
Sim.
O momento de maior evidência, né? Que inclusive... Bom, então... primeiro, o Lacerda, nós vamos dizer que antes, a grande chegada do Jogo do Bicho às escolas de samba veio através do Natal da Portela. Né?
Sim.
Mas há notícias de que antes disso já havia bicheiros que ajudavam manifestações carnavalescas, não exatamente escolas de samba, mas ali blocos, cordões, ali aquela coisa de bairro, né?
Sim.
Que, como nós sabemos, houve uma disseminação do Jogo do Bicho e essa grande rede se fazia através dos bairros. Né? Cada bairro tinha lá seu anotador, tinha seu responsável. Agora, então, voltando lá nas escolas de samba, foi o Natal. Né? Agora, quem foi o Natal da Portela? Né? O Natal nasceu em 1905. Só para situar, o Paulo é de 1901. Paulo da Portela, 1901. 1905 talvez seja Cartola, por aí. Então, o Natal nasceu em 1905 no interior da cidade de Queluz. Cidade de Queluz é uma cidade paulista do Vale do Paraíba, uhum. Ali na fronteira com o Rio de Janeiro. Mas o próprio Natal dizia que a família dele, ao migrar para o Rio de Janeiro, caminhou alguns dias para chegar da roça que eles moravam para a sede do município. Nós sabemos, eu fiquei sabendo agora, que o Bernard Nascimento, que vem a ser bisneto do Natal, ele foi lá nessa cidade. Eu liguei para ele, Tem uma notícia.
Como é que é?
Ele falou, tô aqui, que luxo. Então, conforme fosse, até um dia faz uma matéria com ele para dizer como é que era. Que era uma favela. Até onde eu sei, era uma favela. Eles eram muito pobres. Bom, eles vieram, porque era ali, pegou aquela época da decadência do Vale do Paraíba, cafeicultor, né? Da lavoura do café, que acabou nessa época. E eles vieram para cá para tentar a vida, né? O Natal e a sua grande família. A família da Vicentina, famoso feijão da Vicentina, o irmão do Nozinho, da dona Benedita, que não, a tia dele. Mas eles, então, vieram para cá quando ele ficou órfão de mãe, aos 3 anos. Tão novinho que não foi nem registrado lá, só foi registrado aqui no Rio de Janeiro, porque lá não tinha nem cartório por perto. Eles foram primeiramente para Lins Vasconcelos, coincidentemente é o bairro, meu bairro, né?
Sim.
Lá no Morro da Cachoeira, complexo do Lins, né? Morro da Cachoeira Grande. E depois foram para Oswaldo Cruz. Foram parar em Oswaldo Cruz, que, como nós sabemos, fica bem perto de Madureira. Bom, então e lá que ele foi criado, né? Foi criado no seio de uma família, a família Nascimento, que eu considero ser a família mais importante da Portela e uma das mais importantes do samba. Numa família que seria a base da Portela, porque ali onde eles moravam, numa chácara e que tinha uma mangueira, essa é uma curiosidade da história do samba, no quintal dele, era a chácara do Teófilo, tinha uma mangueira e debaixo, a sombra dessa mangueira foi criada a Portela em 1923.
A Portela foi criada na mangueira.
Exatamente. Então, o Natal, ele não era muito chegado em samba, já na adolescência e tal. Uhum. O negócio dele era mais futebol. Ele era um daqueles zagueiros tipo Júlio Baiano,
Felipe Melo.
Felipe Melo de ontem. Gabigol também.
Aí é teatro, aí é comissão de frente.
Como nós sabemos, o Ganso ontem conseguiu enfiar a perna debaixo do pé do Gabigol.
Ali bom, foi algo raio-x,
É verdade. Então, ele era mais... Ele diz que se dedicou ao futebol durante 45 anos, ele Natal, né? Primeiro como jogador, né? Zagueiro. Ele era fluminense. E depois como dirigente do Madureira. Ele foi diretor do Madureira. Agora, a tragédia dele se dá aos 14 anos. Menino ainda. Adolescente ainda. Em 1919, que ele vai trabalhar na Central do Brasil, naquele tempo podia, levado pelo pai, que já havia conseguido um emprego na Central do Brasil, que era um excelente empregador da época, né? Uhum. Bom, então, aos 14 anos ele vai trabalhar na Central do Brasil. Não é a tragédia da vida dele, não. Ali ele foi trabalhar. A tragédia se dá quando ele tem 24. Uhum. Jovem Natal. Natalino do Nascimento. Aos 24 anos, ele sofre um acidente ferroviário e teve o braço direito amputado pelas rodas do trem. Tá? E evoluiu para um processo de gangrena que contribuiu para, como nós sabemos, para a imagem física dele por toda a vida, que é o homem de um braço só. Ele dizia que era covardia se ele tivesse 2 braços. Bom, então ele, como deficiente físico, ele foi demitido sem qualquer direito trabalhista. Tá certo?
Complicado.
E aí ele caiu na rua. Né? A melhor qualificação dele que ele conseguiu foi trabalhar no peixe. Como ele chama? O que é trabalhar no peixe? Trabalhar no peixe é vender peixe na feira. Ah, onde você trabalha? Eu trabalho no peixe. O Monarco também fala muito isso. Falava, né?
Peixe.
Ah, eu trabalhava no peixe. Bom, e nós vamos falar em peixe, esse negócio de vender peixe, vamos falar nisso adiante, que é outra história curiosa. Então, ele foi vender peixe nas barracas ali, de feira ali, por Oswaldo Cruz e arredores. Né? Bom, então, entre o peixe e outros trabalhos precários, às vezes mais precários ainda, ele vai agarrar com todo vigor a chance que lhe foi dada, né? Que foi o primeiro degrau da sua ascendente trajetória de bicheiro, na condição inicial de anotador. Então, ele anotava o jogo do bicho. Era um simples, era a escala menor da carreira do bicheiro, né?
Sim.
Bom, agora, como ele era dotado de fortíssima personalidade, né? Personalidade muito forte, destemido, ele passou de anotador a gerente das bancas locais. Condição essa que deu a ele muita notoriedade e alguma riqueza, que há muito mito em torno dele. Na verdade, ele ganhou muito dinheiro,
sim,
mas gastava tudo ali mesmo. Ele era um bicheiro local. Asfaltava ruas, construía creches, batizava pessoas, fazia, bancava casamento. Ele não tinha um amante argentino, não. Ele era tudo ali. Eu viajava para Paris, ele rodou o mundo com Madureira, né? Bom, aí nós vamos dar um pulo lá com o nossa referência, uma das nossas referências aqui nesse programa, que é Luiz Antônio Simas, escritor e professor, que escreveu um livro sobre a Portela com esse belo título, Tantas Páginas Belas, da editora Verso Brasil, de 2012, esse livro. Então, ali o Simas dá notícia que o Natal sofreu 400 processos.
400?
400. Quer que eu repita? 400 processos.
400.
Foi preso 80 vezes.
80.
Cumpriu 4 vezes pena na Ilha Grande e na ilha de Fernando de Noronha. Agora, a acusação mesmo de crimes de morte foi só uma vez, que ele atirou num bicheiro também chamado Davi, que não só o humilhava muito em função do defeito físico, mas também que queria tirar dele os pontos do bicho. Então, o Natal foi julgado, cumpriu parte da pena, foi julgado e absolvido. Tá certo?
Sim.
Agora, o outro lado da personalidade dele, que ele era tido como manipulador de resultados do carnaval. Né? Que ele manipulava, que ele ameaçava, comprava jubis, essa coisa toda. Faz parte do folclore do carnaval. Isso é verdade ou não?
São outros que...
É outra história. Então, o Natal fez a fama dele, principalmente, foi no final dos anos 1950. Sim. Quando houve a apuração dos resultados dos desfiles de 1960, lá no Departamento de Turismo, cheio de policiamento, que foi a primeira vez que... Foi quando foi introduzido a perda de pontos por atraso.
Quando isso?
1960, tá?
É próximo, né?
Comparado ao
carnaval. É verdade. O carnaval acabava 3 horas da tarde, 4. 4 não, mas 2, 3 horas da tarde.
4 não, mas 5, 6, né?
Então, a história que conta é que a Portela estava muito bem nessa contagem, mas que pela perda de pontos, o Salgueiro ganharia. O Salgueiro ultrapassaria. E que o Natal teria sabido disso no momento. Então, o que, é que ele fez para tumultuar? Ele agride o chefe da segurança. Sim, do nada. Ele chegou lá e pá! Deu uma bufetada, um soco. Aí foi um tumulto geral. Tumulto geral, a apuração teve que ser suspensa. Né? Foi suspensa. E dias depois foi feita uma reunião e o próprio Natal sugeriu que todas as escolas que estavam bem ali com chance de vitória fossem proclamadas campeãs. Foi a pior, a mais complicada apuração da história.
Imagina.
E foi o ano em que teve mais campeões. Então, quais foram os vencedores? A Portela, o Salgueiro, a Mangueira, o Império Serrano e a Capela. Caramba. Unidos da Capela, que se chama bateria mítica, né? Uhum. Que depois se juntou com o Lucas. Depois se juntou com o Lucas, né? Com Unidos de Lucas, com Aprendiz de Lucas e hoje é Unidos de Lucas. É uma junção que é ali do lado da Estrada de Ferro é a capela do Walter Lucas. Tá certo?
Aí se junta.
É, a escola do Alto Medeiros, inclusive, um aprendiz de Lucas. Bom, então, essas escolas todas foram proclamadas campeãs, menos a Portela. Por quê? Porque a Portela, aí que está a malandragem do Natal, né? A Portela tinha sido campeã em 1957, 1958, 1959. Então, com o título de 1960, ela se tornou tetracampeã. Essa que foi a grande jogada dele, tá certo? Que depois as pessoas perceberam. Bom, e com isso, Natal foi fazendo fama, né? Bom, e é nesse mesmo ano, de 1960, que vai acontecer um fato importantíssimo para o futuro das escolas de samba, dos desfiles, que é a chegada do Fernando Pamplona. Na verdade, Fernando Pamplona chega em 1959 como julgador. O presidente do Salgueiro, que era um cidadão chamado Nelson Andrade, que hoje, que falecido, a filha dele hoje é a presidente da ala das baianas da Portela. É uma história interessante, porque o Nelson Andrade trabalhava no Peixe, mas só que ele era dono da banca do Peixe, ele era um empresário do Peixe. Então ele foi convidado para ser dirigente do Salgueiro. Ele que teria inventado essa frase do Salgueiro, nem melhor nem pior, apenas uma escola diferente.
Que é sensacional, né?
É, que é o Nelson de Andrade. E ele então, que foi é um injustiçado, porque, na verdade, ela acerta. Ele que começou com essa história toda. Porque foi ele que chamou a Marie Luiz e o marido dela para serem carnavalistas do Salgueiro, que eram das escolas de Belas Artes. Uhum. Entendeu? Então, ele que traz essa nova costura, essa nova visão da beleza do carnaval, né?
Sim.
Com a influência desses artistas da Escola de Belas Artes, né? E foi nessa, o Pamplona foi julgador, deu uma nota excelente para o Salgueiro, a Salgueiro tirou na frente da Portela. Salgueiro, que havia sido fundado em 53, desfilou em 54 pela primeira vez e já começou a fazer bonito. Tirou na frente da Portela, que era um absurdo na época.
Tetra.
Então, o Nelson de Andrade convidou o Pamplona, cenógrafo que era, para vir para o Salgueiro, para fazer o Carnaval do Salgueiro. E o Pamplona só aceitou se ele pudesse manter o casal, tá? Marie Luiz e Dirceu Neri, Marie Luiz Neri e Dirceu Neri, e trazer também o figurinista Arlindo Rodrigues, que era da equipe dele.
Sim.
Só isso. E mais um desenhista famoso na época, que era o Newton Sá. Então, o Pamplona montou uma super equipe.
Literalmente uma academia de carnaval.
Uma academia de carnaval. Que veio, que na verdade, o Salgueiro é a academia do samba. Agora virou academia mesmo, no sentido literal da palavra. Então, o Pamplona, juntamente com o Nelson Andrade, ele trazia agora a participação de uma nova visão dos artistas de artes cênicas, que eram profissionais refinadíssimos e caros da Escola Nacional de Belas Artes do Teatro Municipal, que passaram, Lacerda, a dar as cartas na concepção e na montagem dos enredos. Uhum. Inicialmente no Salgueiro, 1960, trazendo o Zumbi dos Palmares, que era uma personagem desconhecida. Hoje é um herói nacional. Tá? Mas que eu falo sempre, eu era do Pedro II, que era pelo menos se dizer que era o melhor colégio da época, e eu não sabia que era o principal. Fui saber ali no desfile do Salgueiro. Bom, então, o Salgueiro virou a coqueluche, né? Até porque o Salgueiro iniciava ali uma outra etapa, que era descer do morro. O Salgueiro deixou a sua calça, a quadra calça larga, que era ali nas franjas do morro, uhum, e foi ensaiar lá no Clube Maxwell, que é praticamente a Tijuca. Sim. Perto de Vila Isabel, da Tijuca e tal. E atraindo a classe média tijucana. Enquanto isso, só mais tarde é que a Portela iria... A Portela não é no morro, mas ia deixar o Oswaldo Cruz e ia desfilar no Morisco, lá, só no Carnaval de 70, olha só. Tá?
Bem mais próximo.
Bom, Então o Salgueiro era a grande atração. Eu vivi muito esse tempo, entendeu? Os ensaios do Salgueiro eram... domingo, paz.
Frições.
As compositores fantásticas. Eu era até um pouco Salgueiro. Meu coração leviano. Meu coração de sambista, coração leviano. O Salgueiro era a grande atração, né? Eu vivia esse melhor momento, meus enredos diferenciados, trazendo personagens do povo desconhecidos, Chica da Silva, Chico Reis, Zumbi dos Palmares, Dona Beija, Feiticeira de Araxá, e outros. Tá?
Tudo no Matemática Afro, né?
É, a Matemática Afro, e também a Dona Beija não era africana, não era negra, mas era ali uma coisa do povo, né? Trazia sambas arrebatadores, com uma ala de compositores fantásticos, Carlinhos Carlinhos Salgueiro, Noé Rosa de Oliveira, Zuzuca, enfim. Daí trazia também alegorias de grande qualidade desses artistas cênicos e, acima de tudo, um astral exuberante que era percebido nas suas quadras, seus ensaios, nos desfiles, era outra história, entendeu? Bom, então, a partir de 61... A escola já exibia a presidência de Osmar Valença, que era o bicheiro. Aí começa essa tempo pós-Natal. Natal foi um outro capítulo, o bicheiro doméstico, vamos dizer assim, né? Aí entra Osmar Valença, que era um já conhecido bicheiro. Não, é verdade que ele não era tão identificado com a escola, mas que por duas décadas ficou à frente do Salgueiro. E aí ele ajudaria a consolidar, e aí começa nosso capítulo de hoje, ele ajudaria a consolidar essa parceria das escolas de samba com os bicheiros, que foi iniciada lá pelo Natal, lá na década de 50, 40, 50. Bom, importante lembrar aos nossos ouvintes que o Osmar Valença era marido da Chica da Silva, da Isabel Valença, que foi a primeira negra a ser capa da Manchete e vencedora do concurso de fantasia do Teatro Municipal. E esse era um momento, o Lacerda, que só estava Salgueiro. Os sambas de quadra do Salgueiro já tinham Laíla lá, o garotinho. Laíla era
tem
moleque.
Isso também, né? Tem Laíla ainda.
E o Salgueiro, começaram a surgir as missas de mulatas no Renascença, que frequentava muito Salgueiro. Os sambas de quadra do Salgueiro faziam um grande sucesso. O Neguinho gostou da filha da madame, que nós chamamos... Lembra disso? O Neguinho e a Senhorita. Senhorita foi morar lá na colina com o Neguinho, que é compositor. Gostou do samba e vive muito bem. Ela devia, né, ser pobre também. Olha só que maravilha. Então, Salgueiro só dava Salgueiro, né? Bom, então, o Pamplona foi esse tipo, esse modo de ser do Salgueiro, atraía profissionais e alunos da Escola de Belas Artes. Atraiu Rosa Magalhães, atraiu Maria Augusta, atraiu Renato Lage, veio mais tarde, mas que eu me lembro, Mário Monteiro, Alice Lacerda, não tenho bem certeza, Maria Augusta, já falei, né? Então, essa turma toda estava lá. E se você pensar bem, na certa, isso era uma bomba de efeito retardado que explodiria no carnaval depois, que tem consequências até hoje. Maria Augusta foi para a ilha, Rosa Magalhães foi para a Imperatriz, o Arlindo foi para a Mocidade, foi campeão, depois foi para a Imperatriz, foi campeão. Então, tudo isso era uma bomba, estilhaços daquela montagem que o Salgueiro fez. Olha a importância que o Salgueiro teve nos carnavais de hoje ainda. Bom, então, mudou tudo. O que era antes o G2, que era Portela e Mangueira, lá na década de 30, passou a ser o G3 quando veio o Império Serrano, na década de 40. E evoluiu para o G4 quando o Salgueiro foi fundado na década de 50 e passou a ser campeão nos anos 60. Bom, aí começa uma outra... O que o mais notável disso tudo, dessa história do Jogo do Bicho do Carnaval, ainda estava por acontecer. E isso se deu na década de 70, quando o Salgueiro ainda reinava, tá certo? Joãozinho 30 tinha sido campeão Salgueiro em 73, 74, 75. Olha a força. Era o tempo dos arrebatadores dele, que foi o maior carnavalesco da história, né? Agora, em 72, caiu uma bomba no carnaval.
Bum.
Porque o patrono da Beija-Flor, já com essa influência do Jogo do Bicho se expandindo, ele contrata o João 30. Depois contrataria o Naíla, depois contrataria... Já tinha o Neguinho da Beija-Flor lá, que era a prata da casa, depois contrataria Selminha, tá certo?
É o rolo compressor.
Sim. É o rolo, formou o rolo compressor da Beija-Flor. Da Sapucaí, pressa, bota manhã.
Sim.
Tudo pilotado pelo João 30, que era tricampeão do Salgueiro. Ele, então, contratado para essa escola de samba Beija-Flor, que era modestíssima.
Sim.
E foi assim, a escola foi conduzida a outras contratações de peso, como já falei, e ao tricampeonato de 76, 77 e 78. Avassalador, com a presença marcante ali, camisa 10, era o João 30. Bom, e assim se deu também com o Castelo, era o G3, G4, aí depois a Beija-Flor chutou para a barraca, chutou o pau da barraca, aí foi G tudo, né? Começou pelo Castor de Andrade, que era talvez o mais forte membro dessa dinastia aí do jogo. Ele e o Luizinho Drummond, que era o patrono da Imperatriz Leopoldinense, também um patrono poderosíssimo do jogo, né? Eles foram campeões em 79 e 80. 79 foi a Mocidade e 80 a Imperatriz. Ambos sob o comando do Arlindo Rodrigues. Você vê que então que havia uma caça aos mestres, né, aos campeões, que conseguiram. Interessante, Lacerda, que eles conseguiram barrar a Beija-Flor. Que se não barrasse a Beija-Flor naquele momento, a Beija-Flor ia embora, ia ser heptacampeã igual a Portela. Bom. E a Portela, esta Portela, que já distante de títulos desde 1970, quando foi campeã com a Amazônia, né? Lendas e Mistérios da Amazônia.
Que é um sambaço.
Que é um sambaço do Catone, né? Passava o controle do Natal para o Carlinhos Maracanã. Natal já estava adoentado, iria morrer logo depois. Carlinhos Maracanã, que era sócio dele. Né? Inclusive, tinha uma parceria lá no Madureira, no futebol. Então, enquanto isso, o Miro Garcia apostava suas fichas na Vila Isabel. Na, surgia aí o Miro Garcia, que aí tem, até hoje, repercute.
Sim.
Isso aí, né? Os filhos, netos, família, assassinatos e tudo. Toda essa crônica policial também invadiu essa área. Porém, não foi exatamente com ele, mas ele foi um personagem dessa crônica policial que tem, até hoje está aí no Jornal Nacional, né? Bom, então os carnavais seguintes demonstravam esses novos tempos, né? As escolas patrocinadas pelo jogo brilhavam como nunca. Títulos atrás de títulos. Tá? Propiciando, então, esses mega... Iniciando essa fase dos mega espetáculos que nós vemos hoje, né? Em 1984, com a inauguração da Passarela do Samba, que é o grande palco do carnaval, os patronos principais lideraram a fundação da Liesa, que é a Liga Independente das Escolas de Samba, que é outro marco para o carnaval. A Liesa que está fazendo 40 anos agora. Vai fazer 40 anos. Os desfiles se profissionalizaram, nunca mais... Terminaram às 2, 3 horas da tarde, como eu testemunho várias vezes. Aí eu já posso dar meus testemunhos, né? Os desfiles terminavam 2, 3 horas da tarde, o sol inclemente. Para você comprar ingresso, eu já fiquei, claro que era jovem ainda, ficava ali, dormia em torno do Maracanã para comprar ingresso, dormia em torno do Canecão para comprar ingresso. Tudo isso acabou, entendeu? E aí depois as escolas, em articulação com a prefeitura, com a presença da Liesa também, obtiveram ali a construção da Cidade do Samba, que é a grande fábrica de alegorias e fantasias, e dando um novo impulso a essa nova forma de espetáculo. Propiciando, as escolas viviam, faziam seus carnavais inacreditavelmente, de forma inacreditavelmente precárias, em instalações ali do Cais do Porto, ganharam essa grande fábrica do samba, que foi um grande avanço. O resto, Lacerda, o resto é história. Ou não. Em meio a essas grandes disputas, né, será que não foi apenas mais um capítulo da história de um barão lá de Vila Isabel, ao inventar o jogo do bicho, que décadas depois seduziria outros barões, os barões do jogo do bicho, que seriam igualmente seduzidos pela força cultural, criativa e rítmica do povo carioca? Aí a gente tem que fazer uma distinção, sem bairrismo, porque é povo carioca mesmo. E assim eles pegaram carona nessa aventura popular musical brasileira na invenção disso que nós chamamos orgulhosamente de o maior espetáculo da Terra. Então essa é a historinha que a gente acaba de contar hoje. Então acabou o jogo do bicho, acabamos com o jogo do bicho hoje. A menos que não chegue nenhum internauta aí acrescentando alguma coisa, aí nós voltamos para cá. Tá certo, né? Certo.
E a gente fecha com o samba, né, Luiz?
Fecha com o samba. Vamos fechar com o samba. Nós começamos com o samba, que eu considero, claro que os ouvintes têm que perdoar meu portelismo, mas é um samba da tradição, feito pelo João Nogueira e pelo Paulo César Pinheiro, que é um Sonho de Natal, que é um samba lindíssimo, né? E nós vamos encerrar com o quê? Vamos encerrar com o samba da Portela de 84, que a Portela... foi campeã num dos dias, depois a Mangueira se sagrou campeã no outro dia, e a super campeã foi a Mangueira, que é o samba, que é o desfile Contos de Areia, que vai juntar ali os três principais ídolos populares, né, midiáticos da Portela, que são o Natal, no tempo ainda não havia esse poder, o Paulo da Portela antes, o Natal da Portela e a Clara Nunes, que foi uma grande comoção nacional.
Sobe o sol.
Jogo feito, jogo feito. Banca forte. Qual foi o bicho que deu? Deu águia, símbolo da sorte. Pois 20 vezes venceu. É cheiro de mato, é terra molhada. É clara vermelha, na venta voada. É cheiro de mato, é terra molhada. É clara vermelha.
Bom, o primeiro samba, eu já disse, que é do João Nogueira e do Paulo César Pinheiro. E o outro samba, Ponte de Areia, que é do Dedé da Portela e do Norival Reis.
Até semana que vem, Luiz Carlos, na semana que vem. Um abraço para todos.
Portela derrama arte neste enredo sempre.